Fez a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bom, vintas, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África do dia 1 de dezembro. Foi o dia em que, no estado do Alabama, Rosa Parks recusou a obedecer a leis discriminatórias nos transportes públicos na cidade de Montgomery, desencadeando assim o primeiro protesto da luta pelos direitos cívicos dos negros americanos. Foi em 1955. Hoje lá fora, aqui em Washington, começamos o dia com o céu encoberto. Neste momento o sol já está a brilhar, 9 graus centígrados. Primeira página desta emissão de 90 minutos está a cargo do João Santa Rita. A produção hoje é do Daniel Brown. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Pelo menos 2 mortos e dezenas de feridos em atropelamento propositado na Alemanha. Estados Unidos prontos a transportar milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e França anuncia planos de vacinação. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Advogados de estudante morto na manifestação de 11 de novembro avançam com processo crime. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA e em Angola a SIDA mata mais que a Covid. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Na Alemanha, pelo menos 2 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num atropelamento que parece ter sido propositado numa área exclusiva de pedestres na cidade de Trier, no oeste da Alemanha. Um porta-voz da polícia disse que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. As autoridades prenderam um suspeito de ter invadido a área a alta velocidade e descreveram o caso como um ataque. Um homem de 51 anos de idade foi preso. Os Estados Unidos acusaram hoje a China de flagrante violação das suas obrigações em respeitar as sanções internacionais contra a Coreia do Norte. Falando aqui em Washington, o vice-secretário de Estado assistente para a Coreia do Norte, Alex Wong, acusou a China de querer desfazer as sanções da ONU que visam levar a Coreia do Norte a abandonar as suas armas nucleares. Wong disse que no último ano os Estados Unidos detectaram pelo menos 555 casos de transporte ilícito de carvão e outros produtos da Coreia do Norte por navios chineses e disse ainda que várias figuras ligadas ao programa de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte vivem atualmente na China. O Departamento de Transportes dos Estados Unidos disse hoje ter efetuado preparativos que lhe permitirá iniciar imediatamente o transporte em larga escala de vacinas contra a Covid-19. O Departamento disse ter estado em coordenação com companhias do setor privado que irão transportar as vacinas de complexos de manufaturação para centros de distribuição e vacinação, tendo estabelecido todas as medidas de precaução. Em França, o presidente Emmanuel Macron disse que uma vacinação para grupos vulneráveis poderá começar já no final deste mês, dezembro, ou em janeiro, prevendo uma campanha de vacinação generalizada entre abril e junho. As Nações Unidas apelaram hoje a 35 mil milhões de dólares para ajuda humanitária a 160 milhões de pessoas em redor do mundo no próximo ano, uma quantia recorde. Numa mensagem gravada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que conflitos, mudanças climáticas e a Covid-19 resultaram no que chamou do maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial. A ONU fez notar que, na verdade, o número de pessoas que vão necessitar de ajuda deverá ascender às 235 milhões, um aumento de 40% em relação a este ano. 10 civis, 7 crianças e 3 mulheres, foram mortos e dezenas ficaram feridos em bombardeamentos dos rebeldes húteis nos últimos 2 dias no Iêmen, disseram hoje fontes locais à agência de notícias France Press. O crime foi cometido pelos húteis num ataque a um bairro sob controle do governo, disseram fontes governamentais. Os rebeldes xiitas do Iêmen não se pronunciaram sobre o ataque. O incidente ocorreu um dia depois da morte de 8 civis, 5 crianças, uma com 4 meses, e 3 mulheres, num bombardeamento a bairros residenciais em Al-Duraimi, na região costeira de Hodeida, a oeste do país, segundo fontes médicas e governamentais. A Amnistia Internacional pediu ao Conselho de Segurança da ONU que renove o embargo de armas ao Sudão do Sul, por considerar que a violência, atrocidades e crimes de guerra contra civis quadriplicaram neste ano, apesar do cessar-fogo e da formação de um governo de unidade nacional em fevereiro. O Conselho de Segurança impôs um embargo de armas ao Sudão do Sul pela primeira vez em maio de 2018, que foi renovado um ano depois e novamente em maio de 2020. Brian Kastner, consultor e investigador de armas do Grupo de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Nova Iorque, reiterou que o embargo é necessário porque as forças governamentais não usam as suas armas de forma responsável e acrescentou que frequentemente são as que cometem as próprias atrocidades. No relatório que a Amnistia Internacional apresentou ao Conselho de Segurança, antes de uma revisão intercalar do embargo de armas do Sudão do Sul a ser conduzido algum tempo antes de 15 de dezembro, a organização relatou vários casos de execuções extrajudiciais, deslocamentos forçados, violações, tortura e destruição de propriedades. O Azerbaijão disse hoje que as suas forças entraram no distrito de Lachin, o último de três entregues pela Arménia, como parte de um acordo que pôs termo a seis semanas de combates na região de Nagorno-Karabakh. O Azerbaijão tinha perdido o controle de Lachin durante uma guerra com a Arménia na década de 90, mas recuperou nos combates deste ano. O distrito constitui um ponto de ligação estratégico entre a fronteira da Arménia e o enclave de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas habitado por arménios. A Arménia concordou em entregar Lachin e dois outros distritos ao abrigo de um acordo negociado pela Rússia e cerca de 2 mil soldados russos estão agora estacionados na área para garantir a segurança do corredor.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
De forma, nós noticiamos oportunamente, foi enterrar no fim de semana o estudante Inocêncio de Matos, morto durante a manifestação em Luanda do passado dia 11 de novembro. Isto depois da realização de uma segunda autópsia, conforme exigido pela família. Embora se aguarde pelo relatório oficial dessa autópsia, o advogado da família disse ao nosso correspondente Koko Mokuta o que viu e o que se vai agora desenrolar.
Os primeiros passos para o andamento do processo judicial sobre a morte do estudante Inocêncio de Matos, que decorre no Serviço de Investigação Criminal, é a entrega da reavaliação da autópsia realizada na passada quinta-feira, com a presença dos membros da família, advogados e um fotógrafo. Tal como nos diz Zola Bambi, membro da equipa de advogados.
O que falta não podemos dizer, isso depende dos técnicos e legistas que trabalharam no processo, dentro do seu time, dentro da sua organização, poderão fazer chegar e a nós a informação sobre o relatório do reexame do corpo da segunda autópsia.
Bambi esclarece que, no momento da autópsia, foi identificado um orifício na cabeça do malogrado que denota uma morte violenta.
Tivemos uma apreciação visual quando foi colocado o corpo para ser então submetido ao reexame, que no seu crânio havia um orifício. Quer dizer, este orifício deu-nos a entender, a partir de uma simples apreciação, de que foi sujeito a uma morte violenta. E que isto sim, apesar de ser já considerado como homicídio, levaria então a aguardarmos o resultado para se determinar realmente o objeto que causou aquele ferimento, aquilo que nós conseguimos observar no cadáver. Neste momento estamos a aguardar o resultado da autópsia e a perícia e a partir daí daremos os passos subsequentes nesse processo. Os passos a seguir são vários. Neste momento, a propósito do resultado, vamos formalizar as outras queixas que ficaram por ser interpostas pela família e daí fazer as diligências necessárias para então nos nós nos mantermos na linha da descoberta da verdade material.
Continua as ações de protestos contra a morte do ativista e seus colegas batizaram a Avenida Brasil com o nome de Inocêncio de Matos. Coque Mucuta, Luanda.
Hoje assinala-se o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Vamos ter reportagens sobre o assunto e vamos começar com o nosso correspondente Manuel José, que nos traça a atual situação da doença no país e também nos fala sobre como o combate a essa doença ficou afetado pela pandemia do coronavírus, que viu reduzir programas de ajuda, como o programa americano PEPFAR, que, contudo, no próximo ano vai investir dezenas de milhões de dólares nesse combate. Manuel José.
Segundo a organização ANASO, bem como a ONU-SIDA no país, a SIDA faz mais mortos que qualquer outra doença, incluindo a pandemia da Covid-19. São 13 mil mortes por ano, 26 mil pessoas são infectadas por VIH por ano em Angola. A taxa de prevalência é de 2%, que significa que 350 mil pessoas em Angola vivem com SIDA e destes, segundo a ANASO, apenas 93 mil é que fazem a terapia antirretroviral. De acordo ainda com os dados avançados pela ANASO, das 350 mil pessoas que estão com VIH, 13 mil são crianças e só 5 mil fazem a terapia. António Coelho da ANASO disse à Voz da América que este ano, por causa da Covid-19, os antirretrovirais ficaram mais escassos e a atenção que se passou a dar à Covid ofuscou a que era prestada à SIDA, que, segundo a ANASO, mata muito mais qualquer outra doença no país.
Às vezes ficamos com a impressão de que a vida parou, já não se morre mais por causa da SIDA, já não se morre mais por causa da malária, já não se morre mais por causa da tuberculose, né? Agora só se morre por causa da Covid. Portanto, Covid está na moda, tal como a Covid, a SIDA, a malária e a tuberculose também matam. Mas isso está difícil, porque não há dinheiro, dinheiro só para a Covid, não há apoios, apoios só para a Covid, está complicado.
António Coelho dá um exemplo de apoios que tinham com regularidade que hoje ficam limitados.
Ao contrário de países como Moçambique, onde há uma ajuda continuada e sustentada do PEPFAR, nós aqui em Angola, de apoio do PEPFAR para o tratamento dos dados, mas do ponto de vista das intervenções, quer comunitárias ou intervenções de outra índole, os apoios são bastante pontuais. Nessa altura do campeonato, os apoios estão bastante limitados, quer do PEPFAR, quer do Fundo Global, quer do próprio Sistema das Nações Unidas, para não falar do governo que apoia apenas na aquisição e compra dos medicamentos.
Michel Kwaku é o representante da ONU-SIDA em Angola e justifica a redução dos apoios de programas como a PEPFAR e outros.
Se não houvesse a pandemia da Covid, teríamos tido mais dinheiro para esse programa. Vou pensar agora está o programa de eliminação da transmissão materna, apoiando o projeto da primeira dama.
O representante da ONU-SIDA anunciou, entretanto, para meados do ano que vem, a retoma de novos programas de combate à SIDA.
Novo ciclo de financiamento que vai começar dia 1 de julho de 2021 vai entrar com 82 milhões de dólares. Até agora, o PEPFAR cuidava do país todo e se diz que esses 82 milhões de dólares vão para quatro províncias, com prioridade à província de Benguela.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Ouvimos na reportagem do Manuel José menção à PEPFAR, o Programa Americano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA. Tem investido em Angola desde 2007. A representante americana do programa, a doutora Evona Amaka, falou com a Voz da América sobre o estado do programa, destacando precisamente o alargamento às províncias de Benguela, Cuneno, Uambo e Lunda Sul, que, segundo ela, é um impulso para que o programa receba mais financiamento. A Evona Amaka falou com a Mayra de La Salette.
So currently, PEPFAR is invested in four provinces, Benguela, Cunene, Uambo and Lunda Sul.
Atualmente, o PEPFAR trabalha em quatro províncias, Benguela, Cuneno, Uambo e Lunda Sul, e o impacto tem sido fantástico à medida que nos envolvemos mais profundamente nas províncias e continuamos a ajudar a fortalecer a capacidade das unidades de saúde ao nível das clínicas e hospitais. Continuamos a engajar a comunidade para assegurar que o seu conhecimento HIV aumente. Portanto, esperamos que o nosso portfólio atual traga mais financiamento para o país, tanto quanto possível, para ajudar a controlar a propagação do HIV. O PEPFAR continua a monitorar o impacto anualmente em todos os países que apoiamos, incluindo Angola. Por exemplo, em 2018, o financiamento diminuiu ligeiramente e, ao sair de Luanda, tivemos a sorte de sermos capazes de defender financiamento adicional e, portanto, o nosso financiamento aumentou em 5 milhões, quase 6 milhões de dólares. No último ano do programa, de 10 milhões para 15,7 milhões de dólares. para ajudar a melhorar esse impacto nas áreas nacionais, nas áreas provinciais e nos municípios.
Eram palavras da doutora Ivana Amaka, do Programa Americano de Emergência do Presidente para o Alívio da Sida, PEPFAR. Neste Dia Mundial de Luta contra o HIV-Sida, vamos agora até ao Sumbé, de onde o Fernando Caetano nos diz qual a situação na província do Coanza Sul. Fernando.
O Supervisor Provincial de Prevenção e Combate à Doença, Domingos Moreira, avançou que o Coanza Sul tem identificado 6 municípios com números preocupantes do VIH-Sida.
Falando de municípios, nós temos os famosos 6 municípios. O primeiro deles é o município do Sumbe. Por quê? Porque aqui não vem apenas só pessoas do Sumbe. Nós temos recebido pessoas que vêm de Benguela, vêm de Luanda, vêm do Ambo, uns até que vêm do Bié e fazem a sua testagem aqui. Porque nós já conhecemos, né? Porque muitas das vezes são pessoas que desconfiam fazer o teste próximo de sua... De sua viagem. Ok? Porque senão ainda pode haver uma violação do sigilo. Tudo isto vem fazendo com que o Sumbe seja, então, o município com o maior caso. E também vamos tocar naquelas pessoas dos outros municípios. Como, por exemplo, nós temos muitos e muitos, posso dizer até que 25% dos pacientes que nós temos no Sumbe a serem acompanhados são do município do Portão.
E para contrapor a situação, nada mais que ações de formação e esclarecimento, segundo Domingos Moreira.
Nós, nesse momento, estamos a levar atividades já de palestra para todas as unidades sanitárias. Implica dizer que por semana cada unidade sanitária deve realizar 3 palestras falando sobre VIH. Também a distribuição de preservativo em todos os postos. E também vamos levar os preservativos às pensões, hotéis, às rolotes também. E vamos criar então a operação stop. E temos algumas zonas de risco já localizadas, né? Vamos levar lá preservativo.
Domingos Moreira, supervisor provincial do Programa de Luta e Combate ao HIV-Sida no Coanza Sul, Voz da América. Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Pois esta sexta-feira, no Saúde em Foco, vamos ter o Dr. Clarin Dongala. Ele é especialista em dermatologia. Os ouvintes, com certeza, já ouviram falar de psoriase, rosácea, eczema, dermatite, tantas outras doenças de pele. Como evitar? Como identificar? Como tratar? É uma boa oportunidade para colocar dívidas e pedir soluções ao Dr. Clary Ndongala. No Saúde em Foco desta sexta-feira, e pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. 1-908-652-4584. Sem dinheiro da estrutura central há vários meses, a Comissão Multissetorial de Luta contra a Covid-19 na província angolana de Benguela admite que pode ficar desprovida de camas para pacientes. Isto quando técnicos de saúde colocados nos centros de tratamento denunciam falta de alimentação. Isto são sinais de um agravamento, se não mesmo de um colapso do sistema de saúde por conta da pandemia, que afastou do Hospital Geral de Benguela muitos profissionais infectados, dando lugar a longos períodos de espera para consultas e atendimento a outras patologias, conforme constatou o nosso correspondente João Marcos.
O presidente do Sindicato dos Médicos na província de Benguela, Edgar Bucafa, abordou a redução de quadros no setor e avançou para o que chama de gritante falta de materiais de biossegurança.
Já temos tido muitas dificuldades no atendimento e nos cuidados que a gente tem tido por parte dos pacientes. Agora, com a questão do Covid, pior ainda. E nós vamos vendo que muitos profissionais esse ano morreram, muitos ficaram infectados e muitos, por causa mesmo do pouco decreto, acabaram por ser afastar das suas áreas de serviço, o que, de certa forma, diminui mais ainda a força de trabalho dentro do sistema de saúde. Há informações que já há algum tempo que Bengala não tem dinheiro para poder acomodar as equipes de dificuldades com relação ao Covid. Nós estamos de biossegurança para podermos atender os pacientes. Nós também somos seres humanos e nós temos medo, entre aspas, de morrer, de levar a doença nas nossas famílias.
É dentro deste cenário que o representante da ONU-SIDA em Angola, Michel Kouakou, em entrevista à Voz da América, reforça o alerta para a atenção a outras doenças.
Malária, VIH, SIDA e tuberculose matam muito mais do que a Covid e vai ser assim. Não acredito que a Covid vai chegar a ceifar tantas vidas do que aquelas três doenças. Então, não há como negligenciar.
Mas, no momento, segundo fonte da Comissão Multissetorial, a Covid-19 coloca o sistema de saúde em colapso, com técnicos que chegam a ficar uma semana sem alimentação, conforme as denúncias e o governo confrontado com a escassez de camas. Daí a luta para entrar em funcionamento do Hospital de Campanha da Bahia Farta. Segundo garantias do diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Manuel Cabinda, que promete vir a público com dados que estão a ser compilados. Numa entrevista à Rádio Benguela, a vice-governadora provincial para a área social e política, Diolinda Valiangula, deixou antever um cenário de carência.
Ninguém estava preparado para a Covid-19. Foi uma surpresa para todos os países, e Angola não é exceção, e portanto Benguela também.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva só há um lugar onde começar com o futebol europeu, pois hoje há jogos da Liga dos Campeões de Futebol. Temos jogos dos grupos A, B, C e D. Alguns bons jogos em perspectiva. Estamos na quinta jornada, portanto a penúltima jornada da fase de grupos. O grande jogo do dia é aquele em Madrid, que põe frente a frente o Atlético de Madrid e o imparável Bayern de Munique, já qualificado com 4 jogos, 4 vitórias. Portanto, entra neste jogo totalmente à vontade. Não só já se qualificou, como já garantiu o primeiro lugar. Portanto, resta saber se no Bayern vão jogar todos os titulares. Atlético Madrid está em segundo lugar, com 5 pontos, mas só mais 2 que o Lokomotiv de Moscovo, que hoje recebe o Salzburgo da Áustria em último. Portanto, Atlético sem poder perder, pois nesse caso arrisca-se a ser ultrapassado pelo Lokomotiv. Passam os 2 primeiros. No grupo B está tudo em aberto. Outra equipa alemã, Borussia Mönchengladbach, está no topo com 8 pontos. Recebe o Inter de Milão em último com 2. O jogo interessante é aquele na Ucrânia entre o Shakhtar Donetsk e o Real Madrid. Real em segundo com 7 pontos, portanto menos 1 que o Borussia. Shakhtar tem 4. E Real, sem dúvida, a querer vingar-se da derrota que sofreu em casa com o Shakhtar por 3-2. Mas desde então, Shakhtar tem estado em queda. Nunca mais ganhou. No grupo C, Manchester City já se qualificou. De frente ao Porto, em segundo lugar, a 3 pontos do líder. Porto precisa apenas de 1 ponto para se qualificar, pelo que isto pode ser um jogo que não dá nada. Quando perdeu em Manchester por 3-1, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, queixou-se da arbitragem. E o jogador português do Manchester City, Bernardo Silva, que em Portugal foi do Benfica, disse que a vitória tinha sabido muito, muito bem, o que irritou muitos no Porto. Sérgio Conceição é um homem que se irrita facilmente e na conferência de imprensa de ontem perguntaram-lhe se a arbitragem do primeiro jogo e as declarações de Bernardo Silva faziam deste jogo uma oportunidade de vingança.
Apesar de mostrar o normal de ser zangado, vocês possam achar que é zangado. Eu acho que quem anda com esse tipo de sentimentos, ou quem vai com esse tipo de postura, ou quem anda com esse tipo de postura no jogo, acho que não entra bem. Temos que entrar libertos de tudo. Claro, olhamos, vimos, não esquecemos, mas não é isso que é o mais importante.
Sérgio Conceição, ele tem razão, está sempre zangado. No grupo D, tudo em aberto, o Liverpool com 9 pontos recebe o Ajax com 7, o Atalanta de Itália com 7 recebe o Midtjylland da Dinamarca. Esse já foi à vida, não vai a lado nenhum, tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Amanhã.
O Botos
Botswana vivem quase metade dos elefantes de África. Pois o Botswana prepara-se agora para repatriar milhares desses mamíferos gigantes para a vizinha Angola, para reduzir a superpopulação e o conflito dos elefantes com os agricultores. Dezenas de milhares de elefantes fugiram de Angola para o Botswana durante as décadas de guerra civil. Ana Guedes.
O Botswana é lar de mais de 130 mil elefantes, a maior população selvagem do mundo. Mas dezenas de milhares são, na verdade, refugiados que fugiram da guerra civil de décadas em Angola, que terminou em 2002. Os conservacionistas dizem que a população de elefantes do Botswana cresceu muito, levando a conflitos com os fazendeiros e à escassez de alimentos de água. Mike Chaz, do grupo Elefantes Sem Fronteiras.
Então, uma forma de resolver este congestionamento, esta compressão, é criar corredores seguros para os elefantes se moverem, para repovoarem e recolonizarem o sudeste de Angola, onde não há tantos elefantes.
Para possibilitar isso, Angola concordou em remover as minas terrestres que sobraram da guerra e, junto com o Botswana, as cercas que bloqueiam a migração dos elefantes, conservacionista Eric Barreiro.
Continuamos a receber relatórios de incidentes de caça furtiva em Angola. Sabemos que as minas terrestres ainda são um problema, embora estejam a trabalhar para se tentar tirar. Não sei o que seja importante que se abram esses corredores.
O Botswana faz parte da área da conservação transfronteiriça Cavango Zambeze, uma parceria de 5 países para conservar recursos naturais partilhados. O diretor executivo do grupo, Niamba Niamba, diz que o objetivo da parceria é a livre circulação da vida selvagem na região.
A sobrevivência a longo prazo dos elefantes depende de garantir e conectar os corredores de vida selvagem a uma escala transfronteiriça. Todos os estados parceiros, particularmente Angola, estão a apoiar as áreas de expressão da vida selvagem. Todos os parceiros contribuem para este processo.
O presidente do Botswana, Mokgweetsi Masisi, diz que estão mais que dispostos a ajudar os seus vizinhos a abrir as fronteiras para a migração de elefantes e uma melhor gestão dos seus números.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face desta realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música.
Maneira de ser, hoje a festa no quintal, manazinha vai casar eu e eu, como sou amigo do noivo, vou sair mais cedo do salão, porque hoje é sexta-feira, mas agora é hora de ponta, minha cabeça já está tonta, trânsito na capital, comportamento infernal, tento uma baia daqui, muita paragem de mar. Os caminhos se aproximam da janela. Tem chuinha, tem revista, tem de tudo aqui na rua. Vendedores ambulantes da cidade. Olha a costa, compra isto. Tem mocota, você faz um bom preço naquilo. E lá no bairro a festa já está a começar. Quem é do corpo já começa a celebrar. Assim.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, terça-feira, 1 de dezembro de 2020, é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Produção de Daniel Brown, edição e apresentação de Amães Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, pelo menos 2 mortos e 10 feridos num atropelamento propositado na Alemanha. E Estados Unidos acusam a China de violar sanções da ONU contra a Coreia do Norte. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a nossa emissão na internet. A nossa referência é VOA Português, a mesma no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz América com João Santa Rita.
Na Alemanha, pelo menos 2 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num atropelamento que parece ter sido propositado numa área exclusiva de pedestres na cidade de Trier, no oeste da Alemanha. Um porta-voz da polícia disse que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. As autoridades prenderam um suspeito de ter invadido a área a alta velocidade e descreveram o caso como um ataque. Um homem de 51 anos de idade foi preso. Os Estados Unidos acusaram hoje a China de flagrante violação das suas obrigações em respeitar as sanções internacionais contra a Coreia do Norte. Falando aqui em Washington, o vice-secretário de Estado assistente para a Coreia do Norte, Alex Wong, acusou a China de querer desfazer as sanções da ONU que visam levar a Coreia do Norte a abandonar as suas armas nucleares. Wong disse que no último ano os Estados Unidos detectaram pelo menos 555 casos de transporte ilícito de carvão e outros produtos da Coreia do Norte por navios chineses e disse ainda que várias figuras ligadas ao programa de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte vivem atualmente na China. O Departamento de Transportes dos Estados Unidos disse hoje ter efetuado preparativos que lhe permitirá iniciar imediatamente o transporte em larga escala de vacinas contra a Covid-19. O Departamento disse ter estado em coordenação com companhias do setor privado que irão transportar as vacinas de complexo de manufaturação para centros de distribuição e vacinação, tendo-se estabelecido todas as medidas de precaução. Em França, o presidente Emmanuel Macron disse que uma vacinação para grupos vulneráveis poderá começar já no final deste mês, dezembro ou em janeiro, prevendo uma campanha de vacinação generalizada entre abril e junho. As Nações Unidas apelaram hoje a 35 mil milhões de dólares para ajuda humanitária a 160 milhões de pessoas em redor do mundo no próximo ano, uma quantia recorde. Numa mensagem gravada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que conflitos, mudanças climáticas e a Covid-19 resultaram no que chamou do maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial. A ONU fez notar que, na verdade, o número de pessoas que vão necessitar de ajuda deverá ascender às 235 milhões, um aumento de 40% em relação a este ano.
Voz da América, escuta a emissão vespertina a partir de Washington, D.C., nesta terça-feira, 1 de dezembro de 2020, é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Em destaque, os esforços que os países africanos de língua portuguesa fazem na luta contra esta pandemia. O nosso destaque no espaço de reportagem. Mas para já começamos em Moçambique. Novos assentamentos populacionais estão a ser criados em Cabo Delgado face ao recrudescimento dos ataques da insurgência nas regiões norte e centro da província e ao crescente número de pessoas que foge das zonas de conflito, provocando um drama humanitário na capital, que é a cidade de Pemba. Reportagem de Ramos Miguel.
As autoridades prevêem que sejam criados pelo menos 100 aldeias na zona sul da província, uma revisão e ata do plano inicial feito em setembro fim de que apontava para 80 assentamentos, dado que o número de deslocados não para de crescer. O secretário de Estado para a província de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, assume que esta nova é a melhor solução, mas pode minimizar o sofrimento das pessoas que passarão a viver em condições de alguma dignidade e segurança.
O registro de pessoas que deixam aquelas zonas está a crescer e depois, quando chegam aos centros urbanos, que são geralmente os locais mais seguros, acomodam-se em quintais, vivem com famílias, às vezes até ao relento, e nós pensamos que isso não pode continuar assim. E ainda estamos à beira da época chuvosa, numa época chuvosa com Pemba albergar mais de 100 mil pessoas, acima das 201 mil pessoas que nós sabemos que Pemba tinha em 2017. Isso era um perigo iminente para a cidade.
Ngunga diz que é difícil imaginar as condições em que as pessoas vivem numa casa com capacidade para 5 indivíduos, mas que acolhe mais de 40. É dramático, considera.
O nosso esforço é no sentido de criar condições para que as famílias se encontrem acumuladas, digamos assim, em casa de outros familiares, saiam dessas casas, aliviem as famílias acolhedoras, porque hoje um dos problemas que nós estamos a enfrentar em Pemba, em Montepuez, em Chiúre, por exemplo, é exatamente o facto de uma família pequena, normalmente de 5 pessoas ou 4, acolher 40, 30, mesmo 50 hóspedes. Isso não funciona.
Contas feitas para a execução deste plano são necessários mais de 71,5 bilhões de meticais, que, segundo Armindo Ngunga, servirão para fazer com que os deslocados tenham melhores condições do que aquelas que tinham nas zonas de onde fugiram.
Nós temos uma planta de organizada, com rolamentos, com espaços para construção de casa, com espaços comunitários, espaços para escolas, para a igreja, para a mesquita, para centro de saúde, para desporto. Isso, geralmente, não existe assim de forma planificada nas nossas aldeias em Cabo Delgado. O que quer dizer que nós podemos partir daqui para o futuro e replicar isso na construção de novos assentamentos populacionais.
Contudo, o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, que recentemente esteve em Pemba, diz que ajuda em bens alimentares e outros essenciais não deve ser negligenciada.
Tendo em conta que o número de deslocados todos os dias tende a aumentar, é preciso que esses deslocados desse conflito recebam o mais urgente possível o apoio.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. Tal como prometemos, a situação de HIV, a situação da luta contra a SIDA nos países de língua portuguesa. Começamos esta abordagem também em Moçambique, um dos países africanos mais atingidos pela pandemia da SIDA. Os especialistas dizem que as comunidades em Moçambique aprenderam a responder e os resultados provam que há esperança. William Mapote.
Uma doença que já significou sentença de morte para quem contraísse o vírus. Margarida Maús recorda com tristeza as duas filhas que perdeu por causa do HIV.
A primeira perdeu já tem 11 anos, enquanto já perdeu a vida. A outra ainda só tem 3 anos.
Margarida faz parte de mais de 2 milhões de moçambicanos que, segundo dados de 2018, vivem com vírus de imunodeficiência adquirida. Tal como ela, Elsa Zeca, outra portadora, também recorda os tempos em que esta doença era sinônimo de uma discriminação e afastamento de quem era próximo.
Revelei para a minha família e quebrei o silêncio para todo mundo. Então, aí é daí que já tive já discriminação com pessoas de fora, pessoas familiares.
Mas hoje, estas são situações que ficam para a história. Graças ao tratamento antirretroviral, celebram a vida de forma positiva, apesar da doença.
Estou a fazer tratamento, só a medicar. Sinto-me com boa saúde. Consigo fazer todas as coisas que eu quero na minha vida.
Margarida e Elsa fazem parte de pouco mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que, de acordo com dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Combate ao HIV e SIDA, estão em tratamento antirretroviral. Um dos principais parceiros no combate ao HIV-SIDA em Moçambique é o governo norte-americano, que, através do plano de emergência do presidente para alívio à SIDA, PEPFAR, já canalizou em 16 anos mais de 3 bilhões de dólares para o tratamento.
A minha vida está maravilhosa. Estou bem, me sinto bem e consigo ajudar outras mulheres.
Os progressos alcançados começam agora a ter retrocesso para alguns por causa da eclosão da pandemia da Covid-19. O Centro de Saúde da Plana Caniço, onde está instalado um dos centros de isolamento para doentes do novo coronavírus, já registrou óbitos de alguns pacientes por causa da combinação HIV e Covid-19.
Os pacientes com HIV acabam tendo uma doença mais grave que os outros pacientes. O quadro clínico deles é pior, é mais agravado se comparado aos outros pacientes, por causa das complicações que o HIV já traz em si.
No dia em que se celebra o Dia Mundial de Combate ao HIV e SIDA, quem tem a doença tem hoje, diferentemente dos anos atrás, mais motivos para viver e olhar a vida de forma mais positiva. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Na Guiné-Bissau, a taxa de prevalência de HIV é de 5,3%, o mesmo que 44 mil pessoas infectadas no país. O Lassana Kassamá, nosso correspondente, conta que, além do tratamento, as organizações estão preocupadas com o estigma.
A secretária executiva do Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA, Fatoumata Diallo, aponta a prevenção como chave de combate à doença.
O nosso foco será realmente a prevenção. Achamos que a prevenção foi deixada de lado nos últimos tempos, com mensagens de sensibilização da prática de sexo seguro.
Outra nota adicional que mostra o quão a situação é alarmante é que 44 mil pessoas infectadas, 15.500 é que estão em tratamento com antirretrovirais, medicamentos que, segundo fontes da Instituição de Luta contra a HIV e SIDA, estão garantidos até o final deste ano. Enquanto isso, nos esforços de luta contra a doença, o estigma continua a ser um problema na sociedade guineense face aos doentes da HIV e SIDA, refere por sua vez Mamadou Valdé, diretor de informação, despiste, aconselhamento e apoio aos seropositivos, a organização não governamental especializada em luta contra a SIDA, Alternac.
O nível de estigmatização relacionado aos pacientes de VIH vem precisamente de falta de informação em dois contextos. Do conhecimento do problema, da fisiopatogênese, da esperança das pessoas doentes com VIH em contexto de tratamento e esperança de vida. Portanto, isso leva as pessoas a estigmatizarem-se a si mesmos e o resto da população também dá um certo estigma às pessoas doentes com VIH.
De acordo com os elementos recolhidos no terreno pela Voz América, apesar de alguma insuficiência, a população guineense tem ao seu dispor alguns centros de aconselhamento e despistagem voluntários aos quais pode recorrer para a detecção do vírus. Mas, segundo um seropositivo que prefere anonimato, citamos, infelizmente estes centros não são suficientes, apresentam uma fraca aderência da população e a maioria concentra-se na capital. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para São Tomé, onde as autoridades dizem que apoiam as 840 pessoas que vivem com a doença, neste caso a SIDA, e pretendem reduzir o número de infecções. Mesmo assim, a Associação Apoio à Vida, que congrega pessoas que vivem com a SIDA, pela voz de seu presidente, Celso Fernandes, pede mais apoio.
Nós todos sabemos que pessoas que vivem com HIV e SIDA são pessoas que tomam um comprimido, que é um comprimido muito forte, que é antirretroviral, e esse medicamento exige alimentação. E pessoas e governo não apoiam nesse sentido.
Ele, que também vive com o HIV e SIDA, garante que o estigma pela doença tem diminuído consideravelmente em São Tomé e Príncipe.
Anteriormente é que havia muito mais discriminação. Hoje em dia, discriminação existe, mas já não é como anteriormente.
Oscar Andeiros, para a Voz da América.
Também com uma taxa de seroprevalência baixa, inferior a 1% numa população de 500 mil, Cabo Verde tem as suas autoridades afirmarem que apoiam o tratamento. Há, no entanto, preocupações com os que usam drogas, trabalhadores de sexo e pessoas com deficiências, uma vez que estudos revelam que a prevalência é 2 a 6 vezes maior entre este grupo. São notas também do Comitê de Coordenação e Combate à SIDA em Cabo Verde. Celina Ferreira, secretária executiva deste comitê, destaca a eliminação da infecção vertical da mãe para o filho.
Estamos a trabalhar pós-pandemia Covid para que uma missão de avaliação externa venha a Cabo Verde para fazer uma avaliação e submeter um relatório à Organização Mundial da Saúde para a certificação e manutenção dessa meta.
Celina Ferreira diz que 90% das pessoas infectadas não revelam a sua condição, mesmo no seio familiar, receando a estigmatização da sociedade.
Tem medo, tem vergonha, porque a maior parte é por transmissão sexual, então a sexualidade ainda é um tabu no nosso meio. E o meio no nosso meio é muito pequeno, daí que as pessoas ainda têm medo e têm vergonha.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, a Organização de Luta contra a SIDA, a ANASSO, diz que por causa da Covid reduziu o apoio aos programas no país, onde a doença mata 13 mil pessoas por ano. António Coelho, desta organização, diz que os antirretrovirais ficaram mais escassos.
Às vezes ficamos com a impressão de que a vida parou, já não se morre mais por causa da SIDA, já não se morre mais por causa da malária, já não se morre mais por causa da tuberculose, né? Agora só se morre por causa da Covid. Portanto, a Covid está na moda, tal como a Covid, a SIDA, a malária e a tuberculose também matam. Mas isso está difícil, porque não há dinheiro, dinheiro só para a Covid, não há apoios, apoios só para a Covid, está complicado.
Michel Kouakou é o representante da ONU SIDA em Angola e justifica a redução dos apoios de programas como a PEPFAR e outros.
Se não houvesse a pandemia da Covid, teríamos tido mais dinheiro para esse programa. O PEPFAR, agora está o programa de eliminação da transmissão materna, apoiando o projeto da primeira dama.
O representante da ONU SIDA anunciou, entretanto, para meados do ano que vem, a retoma de novos programas de combate à SIDA. Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos e conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face desta realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
Moçambique enfrenta o risco de os fatores de unidade nacional se fragmentarem com as assimetrias regionais e a sensação de que há uns moçambicanos que têm acesso a oportunidades e outros que não as têm. Analistas, entrevistados pelo Ramos Miguel em Maputo, dizem que aquilo que une os moçambicanos hoje já não é a independência nacional.
A Frelimo sempre teve a unidade nacional como objetivo sagrado, porque foi com a convicção desta unidade que se conseguiu fazer a luta pela independência, quando os diferentes movimentos aceitaram dissolver-se e criar-se uma única frente. A ideia de unidade nacional vingou porque houve um fator muito concreto e claro, que era a unidade para libertar o país do domínio estrangeiro. Conquistada a independência nacional, a Frelimo manteve o discurso de unidade nacional, mesmo no tempo do socialismo, mas quais são hoje os fatores dessa unidade nacional? Perguntamos ao analista e jurista Tomás Vera Mari.
O país foi se desenvolvendo e os fatores de unidade nacional têm que ser reinventados. O que é que nos une hoje? Quais são os fatores de unidade nacional? Não é mais a independência nacional. Então temos que recriar os fatores de unidade nacional. Se não conseguimos criá-los, ela fragmenta. E esse risco existe hoje. E o que é que, na minha perspectiva, é os pontos críticos de unidade nacional? É esta sensação de que há uns que têm acesso a oportunidades e há outros que não têm acesso a oportunidades.
Não acha que isso possa estar a ser explorado em termos étnico-tribais e regionais?
Hoje em dia, fala-se a boca cheia do Sul e o Norte e o Centro, até para a eleição do nosso Presidente da República, já parece oficial dizer agora é a vez do Norte, depois é a vez do Centro. Então, quer dizer, perdemos o referente de o que é o fator de unidade nacional, porque falta, na minha opinião, um pensamento sobre como é que podemos ter todos acesso às mesmas oportunidades. Esse parece que é o debate e é o risco também de que essa unidade se fragmente e o risco me parece muito concreto.
Contudo, o político Sandro Carmona diz que a questão da divisão etnolinguística ou tribal não entra no debate sobre a unidade nacional, porque há países com muitas línguas, mas que não discutem este assunto e acusam o governo de ser o promotor da desunião e do domínio político e econômico do Sul sobre o resto do país.
O promotor principal da desunião do povo moçambicano é o próprio governo do Dias, porque não apresenta políticas claras para a unificação do povo moçambicano. Para perceber, quando estiver já atravessar, por exemplo, a ponte sobre o Rio Sado, todo o passageiro que estiver no autocarro tem que descer e apresentar DI. Mas quando estiver atravessar a ponte sobre o Rio Sado, a sair do sul e para o centro ou norte, não é necessário
necessário que as pessoas deixam do autocarro para apresentarem bem. Isso é uma demonstração clara que está-se a sair de um país para outro país. Só esta diferença já mostra claramente que há aqui um desnível da balança.
Tomás Vera Marino discute a ideia de que existe um domínio político do sul sobre o norte e o centro do país, porque não se sabe quantas pessoas dessas regiões estão no governo, mas aquilo que é evidente são as assimetrias regionais em termos de desenvolvimento.
Na verdade, Maputo província e Maputo cidade fugiram de forma incrível de todo o resto do país. O fosso que há entre Maputo cidade e Maputo e o resto do país é um fosso inimaginável. E, portanto, o resto do país, nomeadamente o norte, Niassa, Cabo Delgado, ficaram nos últimos 20 anos ainda mais longe de Maputo, porque houve investimento de grande vulto aqui, a Mozale, um boom da indústria mobiliária, houve Maputo Circular, a ponte Maputo-Catembe, e disso catapultou Maputo para níveis muito acima do resto do país.
O diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, confirma este sentimento de pessoas colhido em Quilimane, na província central da Zambésia.
Eu lembro-me, em 2018, fui fazer cobertura eleitoral na cidade de Quilimane e tive a oportunidade de falar com eleitores em Sidua, um bairro da cidade de Quilimane. E muitos deles disseram, na altura, que quando viam a campanha do candidato da Frelimo a mostrar as danças que tinham sido feitas em Maputo, mostravam a circular, a ponta de Jacatem. E eles diziam, mas esse Estado só pensa, Maputo é o país, é a nação, e nós. E aquelas pessoas têm acesso à televisão. A televisão, até no momento de fazer uma visita para o candidato ao nível da cidade de Maputo, a televisão pública mostra a diferença entre o investimento público a nível central e a nível local. E as pessoas se percebem disso.
E a questão é, será que as assimetrias regionais corrompem a unidade nacional e são ponto de um potencial conflito evidente em Moçambique?
Não falta quem diga que até os nossos conflitos em Cabo Delgado podem ser como fatores que alimentam a zanga essa sensação de assimetria, sensação de exclusão.
Assim de imediato, o que é que essa que podia ser feito para corrigir isso?
Eu fiquei interessado quando o governo anunciou a criação desta Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. Certamente que esta agência é uma das respostas que devem ser colocadas. Se essa Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte for realmente um instrumento concebido com o propósito de alavancar as províncias do Norte. Cabo Delgado, Niassa, Zambésia e Nampula.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden iniciou a indicação de elementos que farão parte do seu governo. João Santa Rita.
O presidente eleito Joe Biden continua a anunciar paulatinamente os membros do seu gabinete governamental. Até agora, os nomes escolhidos têm sido marcados por dois aspectos em particular, nomeadamente a diversidade racial e do género, e também pela escolha de muitos nomes ligados à anterior administração Obama. Algo que leva já muitos a chamarem ao gabinete de Biden Obama, em segunda mão. Isso é particularmente visível no caso das nomeações para secretário de Estado, Anthony Blinken, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, a embaixadora na ONU, Linda Thomas-Greenfield, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Evan Osman é autor de uma biografia do presidente eleito.
These are people who he trusts, but most of all he trusts their experience. They have been through hard problems.
Isso são pessoas em que ele confia, mas mais do que isso, ele confia na experiência que têm. Já atravessaram períodos difíceis, alguns deles estiveram envolvidos em decisões que lamentam o envolvimento no Iraque ou a decisão de intervir na Líbia. Têm cicatrizes, mas isso é porque conhecem este trabalho. Sabem como começar a trabalhar logo no primeiro dia e fazer uma diferença.
Know how to go into an office on day one and make a difference.
Eram palavras de Evan Osman, biógrafo de Joe Biden. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. O comentarista Juan Williams, falando à cadeia de televisão Fox, disse que as escolhas de Biden não deverão encontrar grande oposição, mesmo dos republicanos.
The appointments have been middle of the road. There are appointments that I think, for the most part, even a Republican majority
Senate could approve those nominees.
As nomeações têm sido moderadas. São nomeações, eu penso, que na maior parte, até mesmo uma maioria republicana no Senado, as poderá aprovar. Eram palavras de Juan Williams. Matthew Dowd trabalhou para a administração do primeiro presidente Bush e falou à cadeia de televisão ABC.
What I think will happen is that the Republicans will approve most of them, if not all of them.
O que eu penso que se vai passar é que os republicanos aprovarão a maioria, se não mesmo todos, com algumas exceções. Penso que haverá uma ou duas exceções e irão escolher uma ou duas pessoas para mostrar à base do Partido Republicano que podem fazer frente ao novo presidente. Irão tentar derrotar um ou dois dos nomeados, mas penso que a maioria destes irão ser aprovados.
Há quatro anos, governos de todo o mundo comprometeram-se com as metas das Nações Unidas que acabariam com a pandemia da SIDA. Mas por que essas metas são tão ilusivas? Como uma cidade foi bem-sucedida nos seus esforços?
Há quase uma década que o mundo teve as ferramentas para acabar com a SIDA. Os medicamentos anti-SIDA tornam-se quase impossível para aqueles que são positivos transmitirem o vírus para outra pessoa. E existem medicamentos que pessoas com alto risco de contrair o HIV podem tomar para prevenir a transmissão. Há quatro anos, governos de todo o mundo comprometeram-se em atingir três metas. Diagnosticar 90% das pessoas com HIV, tratar 90% das pessoas diagnosticadas e suprimir o vírus a níveis indetectáveis em 90% das pessoas em tratamento. No entanto, os especialistas como Chris Bayer, professor e investigador da SIDA, dizem que não estamos nem perto de acabar com a pandemia.
2020 era para ser o ano em que veríamos uma redução realmente significativa nas novas infecções, abaixo de 500 mil em todo o mundo. E tivemos mais de 1.700.000 novas infecções em 2019. Portanto, estamos muito longe da meta de realmente obter o controle da transmissão do HIV.
Bayer diz que adolescentes e jovens são especialmente vulneráveis.
Continuamos a ver pessoas a serem infectadas com HIV relativamente muito jovens, especialmente na África Subsaariana, mas também é verdade nos Estados Unidos, na América Latina, nas Caraíbas, no Leste Asiático, no Sudeste Asiático, e então elas não começam com a terapia. Estamos um pouco atrasados.
Este é um grande problema para os jovens rapazes, diz Byers. Eles normalmente não vão ao médico e provavelmente não farão o teste até desenvolverem os sintomas. Como resultado, morrem mais cedo do que as mulheres com HIV e tiveram anos para transmitir o vírus aos seus parceiros. O HIV prospera em países onde é crime ser trabalhador do sexo ou ser homo ou transexual, onde usuários de drogas injetáveis são punidos ou onde esses grupos são estigmatizados. Mais de 60% das novas infecções por HIV estão nesses grupos. A cidade de Nova Iorque alcançou as metas da ONU por meio de um programa que expandiu os cuidados de saúde para incluir pessoas em risco de contrair HIV. Dr. Demetri Davskalakis.
Muito do que fizemos na cidade de Nova Iorque para pôr fogo à epidemia veio diretamente de comunidades. Por exemplo, o trabalho que fizemos com organizações lideradas por transgêneros. Literalmente, ouvimos o que as organizações lideradas por transgêneros precisam e projetamos algo para atender às suas necessidades.
Demetri Daskalakis, que chefia o programa de SIDA de Nova Iorque, diz que a prevenção da SIDA teve sucesso porque os serviços de saúde concentraram-se na prestação de cuidados e não na identidade das pessoas atendidas. Daskalakis, em breve, vai supervisionar o programa de HIV-SIDA no Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. Ele diz que se sente confiante de que os Estados Unidos podem alcançar resultados semelhantes, ouvindo o que os diferentes grupos precisam.
Caminhando para o final, uma vez mais, o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva só há um lugar onde começar com o futebol europeu, pois hoje há jogos da Liga dos Campeões de Futebol. Temos jogos dos grupos A, B, C e D. Alguns bons jogos em perspectiva. Estamos na quinta jornada, portanto a penúltima jornada da fase de grupos. O grande jogo do dia é aquele em Madrid, que põe frente a frente o Atlético de Madrid e o imparável Bayern de Munique, já qualificado com 4 jogos, 4 vitórias. Portanto, entra neste jogo totalmente à vontade. Não só já se qualificou, como já garantiu o primeiro lugar. Portanto, resta saber se no Bayern vão jogar todos os titulares. Atlético Madrid está em segundo lugar com 5 pontos, mas só mais 2 que o Lokomotiv de Moscovo, que hoje recebe o Salzburgo da Áustria em último. Portanto, Atlético sem poder perder, pois nesse caso arrisca-se a ser ultrapassado pelo Lokomotiv. Passam os dois primeiros.
E com o desporto, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Destaques: pelo menos 2 mortos e 10 feridos no atropelamento propositado na Alemanha. Estados Unidos acusam a China de violar sanções da Organização das Nações Unidas contra a Coreia do Norte. Um abraço de Daniel Brown na produção e de minha mãe Miguel na edição e apresentação. Dentro de instantes, a terceira e última parte com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 1 de dezembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos também no seu computador, no seu telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e estamos igualmente presentes nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E ainda se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: pelo menos 2 mortos e 10 feridos num atropelamento propositado na Alemanha. Estados Unidos acusam China de violar sanções da ONU contra a Coreia do Norte. Nações Unidas pedem quantia recorde de 35 mil milhões de dólares para ajuda humanitária no próximo ano. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, o João Santa Rita vai falar-nos sobre o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Página da Saúde, hoje é dia mundial de luta contra a SIDA. Mas primeiro, vamos começar com a notícia de que o presidente de Cabo Verde anunciou hoje que irá visitar a Guiné-Bissau no início do próximo ano, a primeira deslocação àquele país desde a chegada ao poder de Umaru Sissoko Embalo. Lembre-se que durante a campanha eleitoral, Embalo visitou Jorge Carlos Fonseca na cidade da Praia. Na sua página, o presidente cabo-verdiano escreveu no Facebook que começaram os contactos com vista à concretização da visita oficial à Guiné-Bissau no início do próximo ano. Fim de citação. Em São Tomé e Príncipe, o governo prolongou hoje até o dia 15 de dezembro a situação de calamidade no país e justificou-se preciso continuar a estabelecer um equilíbrio entre as medidas de âmbito sanitário e a necessidade da retoma económica. A decisão impõe o uso obrigatório de máscaras em espaços fechados, recintos escolares e nas viaturas públicas e privadas, lavagem das mãos antes da entrada nas instituições públicas e privadas de acesso público e a apresentação de teste PCR negativo para as viagens internacionais. O arquipélago registrou até agora 17 mortes e 991 casos. Moçambique continua a ser o país lusófono em África com mais casos, com mais 69 anunciados hoje. No total, tem 15.770 infecções. Sem qualquer morte nas últimas 24 horas, o país mantém um total de 131 óbitos. Angola continua a ser o país lusófono em África com mais mortos, 345 óbitos até ontem, com mais 2 mortes anunciadas no final da segunda-feira. Quanto ao número de infectados, o país tem 15.139, dos quais 36 revelados ontem, de acordo com o Ministério da Saúde. Cabo Verde é o terceiro país lusófono com mais casos e mortos, com 14 novas infecções de domingo até ontem, o que fez um total de 10.761 casos e 105 óbitos. As autoridades da saúde do arquipélago anunciaram que há 96% de casos recuperados. A Guiné-Bissau anunciou ontem mais 3 casos de Covid-19 na semana passada e uma vítima mortal. Segundo o Alto Comissariado para a Covid-19, o país teve até agora 2.441 infectados, dos quais 44 morreram. Vamos agora para Maputo, onde o governo anunciou novos assentamentos populacionais para a província de Cabo Delgado, face ao recrudescimento dos ataques de insurgência na região e ao crescente número de pessoas que fogem das zonas de conflito, provocando um drama humanitário na cidade de Pemba, a capital da província. Ramos Miguel.
As autoridades prevêem que sejam criados pelo menos 100 aldeias na zona sul da província, uma revisão em ata do plano inicial feito em setembro fim, que apontava para 80 assentamentos, dado que o número de deslocados não para de crescer. O secretário de Estado para a província de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, assume que esta não é a melhor solução, mas pode minimizar o sofrimento das pessoas que passarão a viver em condições de alguma dignidade e segurança.
O registro de pessoas que deixam aquelas zonas está a crescer e depois, quando chegam aos centros urbanos, que são geralmente os locais mais seguros, acomodam-se em quintais, vivem com famílias, às vezes até ao relento, e nós pensamos que isso não pode continuar assim. E ainda, estamos à beira da época chuvosa, numa época chuvosa com Pemba a abrigar mais de 100 mil pessoas, acima das 201 mil pessoas que nós sabemos que Pemba tinha em 2017. Isso era um perigo iminente para a cidade.
Ngunga diz ser difícil imaginar as condições em que as pessoas vivem numa casa com capacidade para 5 indivíduos, mas que acolhe mais de 40. É dramático, considera.
O nosso esforço é no sentido de criar condições para que as famílias se encontrem acumuladas, digamos assim, em casa de outros familiares, saiam dessas casas, aliviem as famílias acolhedoras, porque hoje um dos problemas que nós estamos a enfrentar em Pemba, em Montepuez, em Seúde, por exemplo, é exatamente o facto de uma família pequena, normalmente de 5 pessoas ou 4, acolher 40, 30, mesmo 50 hóspedes. Isso não funciona.
Contas feitas para a execução deste plano são necessários mais de 71,5 bilhões de meticais, que segundo Armindo Ngunga, servirão para fazer com que os deslocados tenham melhores condições do que aquelas que tinham nas zonas de onde fugiram.
Nós temos uma planta bem organizada, com rolamentos, com espaços para construção de casa, com espaços comunitários, espaços para escolas, para a igreja, para a mesquita, para centro de saúde, para desporto. Isso, geralmente, não existe assim de forma planificada nas nossas aldeias em Cabo Delgado. O que quer dizer que nós podemos partir daqui para o futuro e replicar isso na construção de novos assentamentos populacionais.
Contudo, o diretor do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, que recentemente esteve em Pemba, diz que ajuda em bens alimentares e outros essenciais não deve ser negligenciada.
Tendo em conta que o número de deslocados todos os dias tende a aumentar, é preciso que estes deslocados deste conflito recebam o mais urgente possível o apoio.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo para Luanda, a equipe que realizou na passada quinta-feira a segunda autópsia dos restos mortais de Inocêncio Alberto de Matos, o estudante morto durante a manifestação de 11 de novembro na capital angolana, detectou um orifício na cabeça que sustenta a tese de que ele teve uma morte violenta. Essa tese é reforçada pelo advogado da família, que, no entanto, espera o resultado final da autópsia. A Procuradoria-Geral da República, num comunicado, dizia que, à margem do processo, que decorre trâmites legais no Serviço de Investigação Criminal, a autópsia concluiu que Matos faleceu vítima de traumatismo craniano, o que é negado tanto pela família como pelos ativistas. Coque Mukuta tem detalhes desde Luanda.
Os primeiros passos para o andamento do processo judicial sobre a morte do estudante Inocêncio de Matos, que decorre no Serviço de Investigação Criminal, é a entrega da reavaliação da autópsia realizada na passada quinta-feira com a presença dos membros da família, advogados e um fotógrafo. tal como nos diz Zola Bambi, membro da equipa de advogados.
O que falta não podemos dizer, isso depende dos técnicos, dos legistas que trabalharam no processo, dentro do seu time, dentro da sua organização, poderão fazer chegar e a nós a informação sobre o relatório do reexame do corpo da segunda autópsia. Os passos a seguir são vários. Neste momento, após o resultado, vamos formalizar as outras queixas que ficaram por ser interpostas pela família e daí fazer a diligência necessária para então nos mantermos na linha da descoberta da verdade material.
Bambi esclarece que no momento da autópsia foi identificado um orifício na cabeça do malogrado que denota uma morte violenta.
Tivemos uma apreciação visual quando foi colocado o corpo para ser então submetido ao reexame, que no seu crânio havia um orifício. Quer dizer, este orifício deu-nos a entender, a partir de uma simples apreciação, de que foi sujeito a uma morte violenta. E que isto sim, apesar de ser já configurado como homicídio, levaria então a aguardarmos o resultado para se determinar realmente o objeto que causou aquele ferimento, aquilo que nós conseguimos observar no cadáver. Neste momento estamos a aguardar o resultado da autópsia e a perícia e a partir daí daremos os passos subsequentes nesse processo.
Koki Mukuta, Luanda.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face desta realidade? Acompanhe nesta semana na Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais. Continua a acompanhar a Voz da América aqui na apresentação Álvaro Lúdger Andrade. Agora abrimos caminho à política na América com o João Santa Rita. Hoje ele aborda os novos nomes do governo Joe Biden.
O presidente eleito Joe Biden continua a anunciar paulatinamente os membros do seu gabinete governamental. Até agora, os nomes escolhidos têm sido marcados por dois aspectos em particular, nomeadamente a diversidade racial e do género, e também pela escolha de muitos nomes ligados à anterior administração Obama, algo que leva já muitos a chamarem ao gabinete de Biden Obama em segunda mão. Isso é particularmente visível no caso das nomeações para secretário de Estado, Anthony Blinken, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, a embaixadora na ONU, Linda Thomas-Greenfield, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Evan Osman é autor de uma biografia do presidente eleito.
These are people who he trusts, but most of all he trusts their experience. They have been through hard problems.
Isso são pessoas em que ele confia, mas mais do que isso, ele confia na experiência que têm. Já atravessaram períodos difíceis. Alguns deles estiveram envolvidos em decisões que lamentam o envolvimento no Iraque ou a decisão de intervir na Líbia. Têm cicatrizes, mas isso é porque conhecem este trabalho. Sabem como começar a trabalhar logo no primeiro dia e fazer uma diferença.
Know how to go into an office on day one and make a difference. And I think there's another key piece of this, which is we talk about the extraordinary diversity that we are seeing in some of these choices.
Penso que há um outro aspecto. Temos falado muito da diversidade que estamos a ver em algumas destas escolhas, diversidade racial e também de formação. Por exemplo, Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, ela é também um exemplo extraordinário do âmbito alargado da experiência americana. Ela é a primeira pessoa da sua família não só a ter um curso universitário, mas também a terminar o ensino secundário e já trabalhou aos níveis mais altos do Departamento de Estado. Há um verdadeiro esforço para fazer este gabinete, como diz Joe Biden, refletir a América.
So there is a real effort to make this government, as Joe Biden says, look like America.
Eram palavras de Evan Osman, biógrafo de Joe Biden. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. O comentarista Juan Williams, falando à cadeia de televisão Fox, disse que as escolhas de Biden não deverão encontrar grande oposição, mesmo dos republicanos.
The appointments have been middle of the road. There are appointments that I think, for the most part, even a Republican majority Senate could approve those nominees.
As nomeações têm sido moderadas. São nomeações, eu penso, que na maior parte, até mesmo uma maioria republicana no Senado, as poderá aprovar. Eram palavras de Juan Williams, que mencionou o Senado, que para já não se sabe quem vai controlar. Há uma segunda volta para dois lugares no Senado, no estado da Geórgia. Se os republicanos ganham um deles, ficam com uma maioria de dois lugares, mas se perdem esses dois lugares, o Senado fica empatado a 50 senadores para cada lado, o que significa controle dos democratas, pois quem desempata a votação é constitucionalmente o vice-presidente, neste caso, a democrata Kamala Harris. Susan Page é analista política no jornal USA Today.
A Senate with 50 Republicans is very different from a Senate with 51 Republicans. It makes all the difference for Republicans' ability to shape who President-elect Biden can appoint to key jobs.
Um Senado com 50 Republicanos é muito diferente de um Senado com 51 Republicanos. Neste caso, podem-se decidir sobre quem Joe Biden pode nomear para postos-chave, que tipo de pacote de ajuda para mitigar a crise do coronavírus pode ser aprovado, se a legislação que passa na Câmara tem a possibilidade de passar no Senado. Em Washington, será um mundo diferente, dependente de quem ganha os dois lugares na Geórgia.
It is a different world in Washington, depending on who wins these two seats in Georgia.
Eram palavras de Susan Page, do jornal USA Today. Para já, contudo, as nomeações de Biden indicam, talvez pela moderação de muitos desses nomeados, que o Senado, que tem palavra final nas nomeações, não irá ser um grande entrave, mesmo que seja controlado pelos republicanos. Matthew Dowd trabalhou para a administração do primeiro presidente Bush e falou à cadeia de televisão ABC.
What I think will happen is that the Republicans will approve most of them, if not all of them.
O que eu penso que se vai passar é que os republicanos aprovarão a maioria, se não mesmo todos, com algumas exceções. Penso que haverá uma ou duas exceções e irão escolher uma ou duas pessoas para mostrar à base do Partido Republicano que podem fazer frente ao novo presidente. Irão tentar derrotar um ou dois dos nomeados, mas penso que a maioria destes irão ser aprovados.
But the majority of these, I think, will go through. There are nobody so far is outlandish.
Eram palavras de Matthew Dowd, comentarista político, antigo conselheiro do primeiro presidente Bush, que frisou ainda que para Biden é importante reconhecer que 74 milhões de americanos votaram contra ele.
Da política para a saúde, 1 de dezembro, Dia Internacional da Luta contra a SIDA. Marla Salete assina hoje a rubrica da saúde.
Há quase uma década que o mundo teve as ferramentas para acabar com a SIDA. Os medicamentos anti-SIDA tornam-se quase impossível para aqueles que são positivos transmitirem o vírus para outra pessoa. E existem medicamentos que pessoas com alto risco de contrair o HIV podem tomar para prevenir a transmissão. Há 4 anos, governos de todo o mundo comprometeram-se em atingir 3 metas. Diagnosticar 90% das pessoas com HIV, tratar 90% das pessoas diagnosticadas e suprimir o vírus a níveis indetectáveis em 90% das pessoas em tratamento. No entanto, os especialistas como Chris Beyer, professor e investigador da SIDA, dizem que não estamos nem perto de acabar com a pandemia.
2020 era para ser o ano em que veríamos uma redução realmente significativa nas novas infecções, abaixo de 500 mil em todo o mundo. E tivemos mais de 1.700.000 novas infecções em 2019. Portanto, estamos muito longe da meta de realmente obter o controle da transmissão do HIV.
Bayer diz que adolescentes e jovens são especialmente vulneráveis.
Continuamos a ver pessoas a serem infectadas com HIV relativamente muito jovens, especialmente na África Subsaariana, mas também é verdade nos Estados Unidos, na América Latina, nas Caraíbas, no Leste Asiático, no Sudeste Asiático, e então elas não começam com a terapia. Estamos um pouco atrasados.
Este é um grande problema para jovens rapazes, diz Byron. Eles normalmente não vão ao médico e provavelmente não farão o teste até desenvolverem os sintomas. Como resultado, morrem mais cedo do que as mulheres com HIV e tiveram anos para transmitir o vírus aos seus parceiros. O HIV prospera em países onde é crime ser trabalhador do sexo ou ser homo ou transexual, onde usuários de drogas injetáveis são punidos ou onde esses grupos são estigmatizados. Mais de 60% das novas infecções por HIV estão nesses grupos. A cidade de Nova Iorque alcançou as metas da ONU por meio de um programa que expandiu os cuidados de saúde para incluir pessoas em risco de contrair HIV. Dr. Demetri Daskalakis.
Muito do que fizemos na cidade de Nova Iorque para pôr fogo à epidemia veio diretamente de comunidades. Por exemplo, o trabalho que fizemos com organizações lideradas por transgêneros. Literalmente, ouvimos o que as organizações lideradas por transgêneros precisam e projetamos algo para atender às suas necessidades.
Demetri Daskalakis, que chefia o programa de SIDA de Nova Iorque, diz que a prevenção da SIDA teve sucesso porque os serviços de saúde concentraram-se na prestação de cuidados e não na identidade das pessoas atendidas. Daskalakis, em breve, vai supervisionar o programa de HIV-SIDA no Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. Ele diz que se sente confiante de que os Estados Unidos podem alcançar resultados semelhantes, ouvindo o que os diferentes grupos precisam.
Eu quero tu, eu quero já, eu quero já, 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 já. Eu quero tu, eu quero já, eu quero já, 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 já. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo, do Tchá Tchá.
Balada doidinho pra piriçar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchachá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sexual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Campos já bombou. No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar. Então faz o tchutchachá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchachá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sexual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste a mina vai, no verão vai pegar. Então faz o tchutchachá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa, agora com o resumo das notícias.
Na Alemanha, pelo menos duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num atropelamento que parece ter sido propositado numa área exclusiva de pedestres na cidade de Trier, no oeste da Alemanha. Um porta-voz da polícia disse que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. As autoridades prenderam um suspeito de ter invadido a área a alta velocidade e descreveram o caso como um ataque. Um homem de 51 anos de idade foi preso. Os Estados Unidos acusaram hoje a China de flagrante violação das suas obrigações em respeitar as sanções internacionais contra a Coreia do Norte. Falando aqui em Washington, o vice-secretário de Estado assistente para a Coreia do Norte, Alex Wong, acusou a China de querer desfazer as sanções da ONU que visam levar a Coreia do Norte a abandonar as suas armas nucleares. Wong disse que no último ano os Estados Unidos detectaram pelo menos 555 casos de transporte ilícito de carvão e outros produtos da Coreia do Norte por navios chineses e disse ainda que várias figuras ligadas ao programa de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte vivem atualmente na China. O Departamento de Transportes dos Estados Unidos disse hoje ter efetuado preparativos que lhe permitirá iniciar imediatamente o transporte em larga escala de vacinas contra a Covid-19. O Departamento disse estar em coordenação com companhias do setor privado que irão transportar as vacinas de complexos de manufaturação para centros de distribuição e vacinação, tendo-se estabelecido todas as medidas de precaução. Em França, o presidente Emmanuel Macron disse que uma vacinação para grupos vulneráveis poderá começar já no final deste mês, dezembro, ou em janeiro, prevendo uma campanha de vacinação generalizada entre abril e junho. As Nações Unidas apelaram hoje a 35 mil milhões de dólares para ajuda humanitária a 160 milhões de pessoas em redor do mundo no próximo ano, uma quantia recorde. Numa mensagem gravada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que conflitos, mudanças climáticas e a Covid-19 resultaram no que chamou do maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial. A ONU fez notar que, na verdade, o número de pessoas que vão necessitar de ajuda deverá ascender às 235 milhões, um aumento de 40% em relação a este ano. 10 civis, 7 crianças e 3 mulheres, foram mortos e dezenas ficaram feridos em bombardeamentos dos rebeldes húteis nos últimos 2 dias no Iêmen, disseram hoje fontes locais à agência de notícias France Press. O crime foi cometido pelos húteis num ataque a um bairro sob controle do governo, disseram fontes governamentais. Os rebeldes xiitas do Iêmen não se pronunciaram sobre o ataque. O incidente ocorreu um dia depois da morte de 8 civis, 5 crianças, uma com 4 meses e 3 mulheres, num bombardeamento a bairros residenciais em Al-Duraimi, na região costeira de Hodeida, a oeste do país, segundo fontes médicas e governamentais. A Amnistia Internacional pediu ao Conselho de Segurança da ONU que renove o embargo de armas ao Sudão do Sul, por considerar que a violência, atrocidades e crimes de guerra contra civis quadriplicaram neste ano, apesar do cessar-fogo e da formação de um governo de unidade nacional em fevereiro. O Conselho de Segurança impôs um embargo de armas ao Sudão do Sul pela primeira vez em maio de 2018, que foi renovado um ano depois e novamente em maio de 2020. Brian Kastner, consultor e investigador de armas do Grupo de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Nova Iorque, reiterou que o embargo é necessário porque as forças governamentais não usam as suas armas de forma responsável e acrescentou que frequentemente são as que cometem as próprias atrocidades. No relatório que a Amnistia Internacional apresentou ao Conselho de Segurança, antes de uma revisão intercalar do embargo de armas do Sudão do Sul, a ser conduzido algum tempo antes de 15 de dezembro, a organização relatou vários casos de execuções extrajudiciais, deslocamentos forçados, violações, tortura e destruição de propriedades. O Azerbaijão disse hoje que as suas forças entraram no distrito de Lachin, o último de 3 entregues pela Arménia, como parte de um acordo que pôs termo a 6 semanas de combates na região de Nagorno-Karabakh. O Azerbaijão tinha perdido o controle de Lachin durante uma guerra com a Arménia na década de 90, mas recuperou nos combates deste ano. O distrito constitui um ponto de ligação estratégico entre a fronteira da Arménia e o enclave de Nagorno-Karabakh, dentro do Azerbaijão, mas habitado por arménios. A Arménia concordou em entregar Lachin e 2 outros distritos ao abrigo de um acordo negociado pela Rússia e cerca de 2.000 soldados russos estão agora estacionados na área para garantir a segurança do corredor.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao discursar na conferência virtual sobre o Afeganistão 2020, o subsecretário para assuntos políticos David Hale prometeu 300 milhões de dólares em assistência civil dos Estados Unidos por um ano e disse: "O nosso objetivo comum é um Afeganistão em paz entre os seus cidadãos e com os seus vizinhos, respeitando os direitos humanos de todos os cidadãos e capaz de garantir que os terroristas nunca mais usem o solo afegão para ameaçar a segurança da América e dos nossos aliados. Os Estados Unidos estão empenhados em manter e promover os ganhos obtidos no Afeganistão desde 2001. Isso inclui o respeito pelos direitos de todos os afegãos, incluindo mulheres, jovens e grupos minoritários, adesão ao Estado de Direito, respeito pelas obrigações internacionais e um governo inclusivo, transparente e responsável." O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, enfatizou que o governo do Afeganistão
também deve fazer a sua parte para implementar a estabilidade e a segurança necessárias. Falo sobre coisas como reformas económicas, esforços reais de combate à corrupção, incluindo a interdição de drogas, respeito pelos direitos humanos, como a liberdade religiosa, um ambiente acolhedor para o setor privado e passos em direção à autossuficiência, afirmou Pompeo. O secretário de Estado acrescentou com firmeza que as escolhas feitas nas negociações de paz afetarão a dimensão e o alcance do futuro apoio e assistência internacional ao país. A comunidade internacional também tem um papel a desempenhar, disse o secretário de Estado, especialmente os vizinhos do Afeganistão, em ajudar o país em direção a um futuro mais pacífico, seguro e sustentável. Os Estados Unidos anunciaram uma promessa de US$ 300 milhões em assistência civil ao Afeganistão em 2021, com a condição de que os restantes só serão disponibilizados se confirmarmos um progresso no processo de paz, explicou o subsecretário Hale. Todos nós temos interesse no futuro do Afeganistão e em garantir um futuro mais pacífico, seguro e sustentável para o seu povo, reiterou o subsecretário David Hale, quem concluiu: o governo do Afeganistão deve fazer a sua parte e o povo afegão e o mundo não esperam menos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América, desde Washington, de todos se despedem Mel Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.